Norma Urbana Culta, Bobina número 84. Inquérito Brasil São Paulo, número 216. Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Temas: 5. Ciclo de vida, a família, a saúde. 8. Transportes e viagens. Número do informante: 265. Informante, sexo masculino, 29 anos. Documentador: Rosinda de Castro Guerra. Data: 29 de junho de 1974. Duração do inquérito: 50 minutos. Localização: pista 1, de 30 a 800 giros. Gravador: marca National. Modelo: RQ501S. Número: 53.628. Condições técnicas do registro: normais.
Bom, Adilson, eu gostaria que você dissesse para a gente quais são as pessoas que moram nessa casa, certo? Sei que você não mora sozinho, né? Então, quais são as pessoas que moram aqui com você?
Bom, aqui moram eu, meu pai, minha irmã, meu cunhado e dois sobrinhos, nesta casa, né? Agora, eu tenho mais um irmão, casado também, com mais dois sobrinhos que não moram aqui, moram em outro lugar. Do resto de família, assim, tem vários tios que moram no Tatuapé, outros moram nos Campos Elíseos. Tem quem mora na Indianópolis e tem tios que moram em outro estado, Rio de Janeiro.
Fora isso, você não tem mais assim, sua família é muito grande ou é muito pequena? Como é que é?
Eu não diria que chega a ser muito grande, e porém, não é pequena de todo. Aqui em casa nós já somos em, ao todo, quatro pessoas adultas. Esses que moram fora daqui, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem mais uma tia, um sobrinho. Tem mais. Moram no Tatuapé, são mais quatro pessoas ao todo, adultos, não tem crianças. Os que moram nos Campos Elíseos, ao todo, dão umas. São duas casas, dão umas seis pessoas, mais ou menos. Em Indianópolis são mais um casal com um filho. Quer dizer, não é tão pequena assim, porém também é numerosa.
E conta aqui um pouquinho para mim, como é que foi sua infância? Você sempre morou nessa casa? Como é que era?
Bom, eu desde que nasci, eu morei aqui. E continuo, sem perspectivas atuais de mudar. Mas da minha infância, bom, isso já faz um bocado de tempo. Ah, foi uma infância, acredito, normal, certo? Quer dizer, brincar na rua, jogar bola com a molecada. Muitos vizinhos, colegas nossos. Eu e meu irmão temos uma amizade tremenda, certo? Quer dizer, fazemos as coisas normais de toda criança.
E o que é que toda criança faz?
Bom, brincar, se reunir, fazer batotinha. Inventar coisas, brinquedos de temporada, certo? Como empinar papagaio, soltar balão, correr atrás do balão, fazer fogueira, caçar passarinho, porque aqui perto nós temos um parque grande ali, o Parque Distrital da Mooca, que agora está desse jeito, mas antigamente era um descampado, muitas árvores e tinha muito passarinho. A gente vivia muito lá, aprontando sempre, né? Então é isso que eu acredito que sejam coisas normais. Da minha infância, certo? Porque atualmente eu creio que já deve ter superado, como não tem condições mais de ser, devido ao progresso do crescimento. Essas áreas verdes que nós tínhamos antigamente não é mais possível, né? Então, por isso que eu digo que acredito que atualmente não tenha mais esse tipo de coisa para criança. É nesse sentido que eu acho que minha infância foi normal, no meu modo de ver, né? É isso aí.
E quando vocês foram crescendo, o que que aconteceu? Vocês continuaram brincando ou novas coisas apareceram?
Não, a gente continuava brincando, certo? A mentalidade, certo, que evoluiu um pouco mais no sentido de ver as coisas. No tipo de nossa mentalidade, nossa família, assim, eles não. Muita coisa era tabu ser discutida em família. Então a gente começava a aprender por fora, entendeu? O que eu considero isso errado. Mas na mentalidade dos nossos pais, o que eles trazem, as tradições, não permitiam que isso daí fossem expostos assim tão abertamente aos filhos. Aí começava a surgir um pouco mais da malandragem que a gente adquire, né? Na adolescência, começa mais os namoricos, esses negócios todos. Por isso que eu digo, não, não é assim. Não apareceu algo mais, e sim uma evolução normal de uma criança, certo?
E conta pra mim um pouco desses namoricos.
Bom, os namoricos. Os namoricos consistiam em ficar fazendo as turminhas normais de rapazes e meninas, e cada um querendo arrumar a sua menina mais bonita que a outra, né? E ficar levando elas de cá e de lá, passear. Agora, depois, mais tarde, é que, logicamente, não com as meninas, mas tentar a vida sexual com outro tipo de mulher, certo? Que naquela época não era tão liberal como hoje. E, como eu estava falando, na época da adolescência da gente, um querendo provar para o outro quem era mais macho ou menos macho, então a gente fazia nossas tentativas amorosas com, seriam as prostitutas da época, certo? Não podiam ser, logicamente, com as meninas criadas até então, porque não tinham a mentalidade tão liberal de poder tentar uma relação maior sem que fossem causadas consequências maiores, entende? E foi assim, quer dizer, eu e meu irmão, mais ou menos, levamos esse tipo de adolescência. Depois, com o passar da época, a gente foi amadurecendo, foi desenvolvendo uma mentalidade um pouco mais propícia, né? E estudando, adquirindo um pouco mais de cultura, até chegar no que a gente é hoje.
E em relação à sua irmã, o que aconteceu?
A minha irmã, ela foi criada nos moldes antigos, praticamente, quer dizer, os moldes que os nossos pais traziam dos avós e que conservavam a filha assim mais junto à família. O ideal deles era que a filha casasse, né? Logicamente, ela tinha seus colegas, saíam, passeavam e tudo mais, mas sempre dentro de um limite assim, bem restrito, né? E, logicamente, os pais fazendo com que sempre elas tivessem um belo pretendente ao casamento, até que esse ponto chegou. Casou-se e, atualmente, ela está há 12 anos casada.
E você lembra quando sua irmã casou? Como é que foi antes de ela casar? Houve aquele problema de vir noivo, conversar, como é que foi? Você lembra?
Ah, era uma hora barata.
Conta pra gente como é que foi.
Bom, naquela época ela saía assim, meio que escondidinho, certo? Porque, imagina trazer um noivo, já um noivo, nem era noivo, namorado dentro de casa, né? Era um passo muito grande, né? Mas toda a família sabia que ela ia sair, ia se encontrar com um rapaz, e com esse rapaz ia a um cinema, qualquer coisa desse tipo, né? E determinada hora, ela estaria em casa. Isso foi passando, certo? Até que um dia o rapaz ouve por bem chegar e entrar em casa e vir conversar com meus pais para dizer que realmente estava namorando com ela e que tinha pretensões muito boas para que ficasse mais declarado a atual situação que eles estavam passando, né? Aí houve um pouco mais de confiança da parte dos meus pais nela, certo? E saíam mais tempo, certo? Podiam chegar a uma hora não tão restrita como antes. Aí o rapaz frequentava mais a minha casa, já tínhamos adquirindo mais intimidade com ele. Até que houve uma época que eles casaram, porque estava na hora de casar já, né?
E antes do casamento não teve nada? Uma festinha,
não, não teve nada, não. Nós não somos assim muito dados a comemorações, sabe? E a gente encara tudo com maior naturalidade e acha que também o casamento é uma coisa normal. É, logicamente houve uma troca de alianças durante o noivado, mas tudo bem informal aqui em casa mesmo, somente nossa família e os pais do rapaz. Quer dizer, sem tantas comemorações, só para formalizar uma situação, mais nada. E depois, logicamente, o casamento, como todo casamento, né? Em igreja, com a grinalda. E a única comemoração que teve foi um almoço em casa, os padrinhos de noite, só, mais nada.
E agora, sua casa, eu já vi aqui entrar um menino, né? Então deve estar cheio de criança, né? Como é que é essa criançada? O que eles são?
Bom, eles são terríveis. Eu, como sou o único rapaz aqui em casa que permaneceu solteiro, porque, como eu falei, já minha mãe e meu irmão já estão casados, e Sou o único tio da sobrinhada toda. E são ao todo quatro, sendo dois meninos e duas meninas. Cada casal possui um casal de filhos também. Mas são ótimos os que moram aqui em casa comigo. Eles, por afinidade, a gente se apega muito mais, né? E eu também tenho muito mais voz autoritária com eles. Repreendo quando acho que deve repreender. Eles me têm em grande estima. Acham que eles eu sou talvez o melhor tio do mundo, né? E eu, como sou um tio coruja mesmo, eu adoro isso. Mas eu gosto muito deles, tanto do meu irmão também, que é um casalzinho. Eles de vez em quando vêm aqui, mas quando juntam os quatro, é um Deus que nos acuda.
E já que essas crianças moram aqui na sua casa, né, vamos falar um pouquinho. Você não lembra assim, de algum problema que eles tiveram e que precisassem procurar um médico? Que tipo de doenças que eles tiveram?
Bom,
você acompanhou essa fase?
Eu acompanhei toda a fase deles, porque eles moram aqui em casa, então a gente está em convívio direto, principalmente com os filhos da minha irmã, certo? Até agora eles tiveram as doenças normais que criança tem, sarampo, catapora, essas coisas que normalmente toda criança tem, que creio que até uns 7 anos atrás não havia vacina para isso, agora já temos, então talvez o problema se resume.
Que tipo de doença que criança tem? Você citou duas, mas eu não sei. Você sabe de mais alguma?
Sei. Catapora, tosse comprida, cachumba, sarampo. Acho que vai ser resumindo essas mesmo, eu não estou lembrando do resto. Não. E a única que teve um probleminha um pouco maior foi a minha sobrinha, filha da minha irmã, que precisou fazer uma operação de nariz, garganta e ouvidos, porque ela tinha um problema na garganta, né? Então, que já que opera a garganta, como ela tinha carne esponjosa no nariz e um pouco de sinusite, então aproveitou e já fez tudo uma vez só.
E ela fez isso onde?
Foi no Hospital do Ibirapuera, lá para uma clínica pediatra que fazem esse tipo de coisa mesmo, operações de nariz, ouvido e garganta.
E você nunca teve nada assim de problemático, especial, precisasse procurar um médico?
Bom, médico geralmente eu procuro quando eu sinto alguma coisa, né? Normalmente eu tive também foram as doenças de criança. Coisas assim mais graves eu até hoje não tive nada. Por exemplo, você vê, eu nunca fui operado de nada. Não precisei até agora. Mas eu normalmente já tenho procurado um médico por causa de problemas de intestino e de fígado. Geralmente isso daí me dá umas complicações e sou obrigado a recorrer ao médico. Mas assim, coisas mais graves até então não tive nada mesmo.
Fora esse tipo de médico, você não procura nenhum outro em especial?
Não, em especial, a gente procura um médico para curar alguma doença venéreas aí. Mas coisas muito sem importância. Uma gonorreia de vez em quando, mas isso é brincadeira. Mas não é coisa assim para...
Você procura um médico?
Procura?
Qual que é?
Ué, mas eu não estou lembrado, então.
Não? Então você não frequenta esse médico? Como é que
você carrega
esse óculos aí?
Bom, mas o problema de óculos, você sabe que, não levando assim em consideração, a gente quando fala em médico, a gente logo pensa no problema físico assim, mas sem considerar a vista, né? A vista parece que é uma coisa tão corriqueira que hoje em dia, com o problema de leitura, de má iluminação, de mil coisas mais, a gente não considera tanto, e é uma coisa corriqueira. Mas o oculista, sem dúvida, uma vez por ano, um ano e meio, assim, é obrigado a fazer uma consulta para ver se o óculos está de acordo ou se está precisando de um grau maior. Né?
Adilson, se algum seu sobrinho se machuca, você seria capaz de dar um socorro de imediato, assim, para ele?
Eu seria.
O que você faria?
Bom, depende do tipo de machucadura que seria isso, certo? Se a criança cai e torce um braço que não tem assim, um ferimento aparente, eu poderia não fazer nada, nem mexer, mas levaria um pronto-socorro ou alguma coisa desse tipo, né? Agora, se fosse assim, um ferimento leve, que faz esse sangue, uma coisa, eu procuraria estancar e ver se aquilo lá resolveria. Agora, se mais tarde começar a doer alguma coisa, então você levaria para ver se tem alguma coisa mais complicada.
Você utilizaria o quê para estancar o sangue?
Bom, coisas normalmente a gente tem em casa. Primeiro para o cromo e outro. Água vegetal. Água oxigenada, coisas para desinfetar, né?
Escuta, vamos falar um pouquinho da sua viagem, né? Que eu participei um pouco, assim, né? De lado na época, né? Mas conta um pouquinho pra gente, como é que foi, certo? O que você teve que fazer para poder fazer essa viagem? Que tipos de preparativos que você teve que recorrer para poder viajar primeiro?
Bom, essa viagem para mim foi uma experiência muito boa. E qualquer coisa assim que para mim foi sem precedentes, certo? Agora, os preparativos que eu fiz assim foi o seguinte. Bem corrido, porque eu não esperava viajar assim como foi feita a minha viagem, tão de repente, né? Fui muito incentivado por outras pessoas e em questão de um mês, mais ou menos, já tinha preparado tudo para poder sair, né?
E você preparou o quê?
Bom, preparei papeladas normais que precisa passaporte, estado de vacina, dinheiro, certo? Que é o mais importante. Tratar da viagem em si como a passagem, né? Financiamento de passagem e dinheiro, que hoje não tem mais, infelizmente, cortando a minha possível volta. Mas isso deixa de lado. E um preparativo assim também espiritual, sabe? Porque como que eu te falei, para mim foi uma coisa sem precedente e eu nunca tinha experimentado uma sensação dessa de correria para sair do país. Principalmente sabendo que ia encontrar uma coisa totalmente diferente. Sabendo que ia encontrar coisas totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Inclusive se virar sozinho. Encontrar povos com outra língua, certo? Costumes, enfim, sabendo que ia encontrar várias coisas diferentes. Por isso que eu achei que foi para mim de grande experiência, pelo contato que eu tive, entende?
E aí que você preparou tudo, né? O que aconteceu? Foi a viagem em si. Mas logo que você saiu, como é que você foi para lá? Que meio de transporte você utilizou?
Bom, o meio de transporte tem que ser o mais rápido possível, né? Porque o tempo não era muito e a gente tinha muito a ficar lá. Mas eu fui de avião e também foi outra experiência para mim, porque eu nunca tinha andado de avião e eu tinha um certo receio. Mas, inclusive, um fato curioso que quando eu fui pro aeroporto que ia tomar o avião, tanto a gente falava de turbulências e que o avião balançava muito, não sei o que lá, então fiquei preocupado com o cérebro em jogo, não querendo usar o saco de enjoo, eu levei pastilhas contra enjoo, o famoso Dramin. Mas, com muita força de vontade, eu botei no céu, achei que não devia tomar, não tomei e fui assim mesmo. E de fato não aconteceu nada, são só superstições. E, como eu falo, entende? Foi uma experiência também, a viagem de avião em si, porque depois eu sabia que ia só depender desse meio de transporte para passar de país a país. Então, aos poucos, eu fui me acostumando. Não teve maiores problemas.
E quais foram os lugares que você parou lá primeiro?
Bom, primeiro nós fizemos uma escala em Dakar. Dakar, como você sabe, fica na África, no Senegal. E já foi um contato assim bem, para a gente assim, bem estranho, porque nós chegamos numa terra que só havia negros mesmo. E os negros, bem diferente dos negros brasileiros, que são os negros muito altos, e principalmente falando francês, que a gente não sabe. Mas em todo caso, para nós já foi um choque muito grande, porque quem sai daqui pensando que vai chegar numa Europa e encontrar já uma cidade bem bonita, em primeira instância, para nós foi uma decepção. Nós encontramos em Dakar uma cidade bastante feia, com muita gente dependendo de outras pessoas que vinham lá para poder ter um meio de sobrevivência. É uma terra muito pobre. Nós pudemos sentir isso daí pelo pouco tempo que nós ficamos. E isso chocou bastante a gente pela mendicância que havia. A gente não podia nem sair do hotel, que era abordado por uma série de pessoas, umas tentando vender alguma coisa, outras querendo fazer alguma coisa para você, tudo para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Talvez seja só daquilo que eles vivem. Mas valeu a pena porque é um contato que a gente não está tão acostumado a ver e sempre vale como um estudo para a gente mesmo, né? Saber como vivem esses outros tipos de gente.
E depois? Aí você foi para a Europa?
Não, aí nós fizemos outra parada em Casablanca, já em Marrocos. Lá já era um pouco melhor, porque a cidade era mais bonita, se bem que tendo uma grande influência francesa, e a influência árabe também se faz presente, então eles fizeram praticamente uma cidade dividida, sendo a área francesa e a área de influência árabe, influência árabe propriamente dita. Mas, se bem que a área árabe, com as casas típicas e os mercados típicos, se mostrava muito mais pitoresco e interessante para a gente do que a área francesa, apesar de ser muito bonita também, mas não deixava de ser uma coisa normal que nós estamos acostumados aqui no Brasil. E mesmo porque nessa cidade, quando nós vimos as pessoas usando aqueles trajes típicos, as mulheres ainda usando aqueles véus no rosto para esconder talvez a virgindade ou então o pudor, qualquer coisa desse tipo, não sei muito bem a razão de ser. Mas achamos também com isso muito bacana.
E dentro da Europa, vocês não utilizaram nenhum outro meio de transporte?
Utilizamos, sim. Nós andamos de carro, ônibus de excursões e trem. Também trem nós utilizamos.
E como é que é esse trem? Descreve-lhe para mim.
Bom, o trem é qualquer coisa de cômico, porque o trem, propriamente dito, que eu estou querendo mencionar é o trem da Itália. Porque nas outras capitais nós usamos de trem, mas era metrô. Então, não sei porquê, mas acho que nas outras cidades é um pouco mais civilizado, então o povo não é tão engraçado. Então não teve, assim, grande diferença. Mas na Itália, sim, o povo era muito engraçado. E essa viagem de trem para mim foi uma comédia italiana, ao vivo.
Pode continuar.
É o seguinte, nós estávamos no trem em Veneza, e nós fomos até Florença de trem. Bom, para começo de conversa, nós não sabíamos bem como fazer para poder fazer as reservas dos lugares e tudo mais, né? Compramos as passagens simplesmente.
E vocês foram aonde comprar essas passagens?
Para uma estação ferroviária, logicamente, e lá eles faziam tudo. Fazer a reserva, compra de bilhetes, era tudo ali. Mas, quando nós chegamos bem antecipadamente para poder pegar o trem, já prevendo não perder horário nem nada, nos instalamos confortavelmente numa cabine de 6 pessoas, 6 lugares, aliás. E como nós, nesse período, estávamos somente em 4 pessoas, sobraram 2 lugares ainda. Mas ficamos lá. Pusemos toda a nossa bagagem acomodada e fomos aguardando a partida do trem. Nesse intervalo de tempo, um senhor entrou lá e dizendo que aqueles lugares estavam reservados. E eu tava, era a pessoa única que entendia um pouco mais o italiano, mas acontece que eu achava que devia ficar quieto e fazer que eu não entendia nada, porque sabia que nós estávamos errados. Mas não teve jeito, porque o senhor chamou a pessoa encarregada do trem lá e vieram tomar satisfações que nós estávamos ocupando um lugar que não era nosso. Bom, o único jeito foi sair de lá porque não tinha outro remédio mesmo. Aí nós nos instalamos na lateral, certo? Porque o trem lá ele tem as cabines e depois tem um corredor assim, que é a passagem. Então nós tínhamos que ficar naquelas passagens sentados nos banquinhos que saía da parede do trem. E foi assim que nós fomos até Firenze, Florença. Mas uma viagem que durou umas 3 horas. E no trem fez escala em Bolonha, porque não era tão curta assim a viagem. Mas o que eu acho engraçado nessa viagem foi o bate-papo entre as pessoas que nos cercavam, porque o trem estava cheio, repleto de gente. E por ser, inclusive, num fim de semana, acho que muita gente viaja, o trem para eles é um meio fácil de transporte. E o que eles conversavam, o que dá para mim poder entender, eu achava muita graça do jeito deles. Entende? E não só no jeito, como também nas atitudes que os italianos tomam uns com os outros, e que aqui não é uma verdadeira comédia.
E você não utilizou mais nada lá? Eu sei que você utilizou um outro meio de transporte para ir na própria Itália. O que que foi?
Bom, na Itália, o meio de transporte foi o seguinte. Nós, em Veneza, não tinha outro meio de transporte se não fosse o vaporino, que é uma embarcação. É como se fosse um ônibus, certo? Que a gente toma, pudesse ir na outra estação. Vai assim, ele faz um circuito lá para levar o pessoal nos devidos lugares lá, porque não tem outro jeito, fica tudo na água. E esses vaporinos aí é que nós mais utilizávamos, porque para nós, como nós estávamos num lugar que estávamos com condução nem nada, era meio mais fácil.
O que é esse vaporino? Escreve porque eu não sei o que é. Um ônibus?
Não, não é ônibus. É o seguinte, é uma lancha, certo? Uma lancha grande, como se fosse a barca, a balsa do Guarujá. Só que não é para carga, é só para pessoas. E essa balsa, ela para de pontos em pontos, tem estações, o pessoal desce, o pessoal sobe, assim vai indo. É um ônibus sobre água circular.
E como é que faz? Para pagar? É de graça? Como é que é?
Não, de graça não é. Você sabe que na Itália nenhum favor é de graça. Tudo se paga, né? Mas compra o bilhete antes de entrar no vaporino. A gente compra o bilhete, fica aguardando, ele chega, a gente toma e entrega o bilhete para a pessoa responsável.
Só isso?
Só.
Mas eles não fizeram outro negócio também? Um outro meio de transporte? Você não chegou a utilizar?
Não estou bem lembrado.
Você não lembra?
Não.
Não? Vocês só andaram de avião, trem e esse tal de vaporino.
Caro, né?
Não?
E caro também.
Quanto foi?
Bom, aí nós, em vários lugares, mesmo na Itália nós alugamos carro, na Inglaterra.
E que tipo de carro vocês alugaram na Inglaterra?
Na Inglaterra era um Austin com a direção do lado contrário do brasileiro, certo? Ou seja, a direção do lado direito. Mas eu fiz questão de não dirigir porque eu sabia que ia fazer uma confusão tremenda.
Por quê?
Bom, porque eu nunca tinha dirigido um carro com direção do lado direito e era um carro grande. Quer dizer, eu estou sempre acostumado a guiar carro pequeno. Né? Então eu fiz questão de evitar que eu dirigisse um carro desse tipo.
E onde estão os instrumentos desse carro com direção do lado direito? Como é que é?
Bom, ele fica normalmente como se fosse um espelho, certo? Do lado esquerdo. A direção, do lado direito, que seria no banco do passageiro nosso aqui. O câmbio fica também, você tem que cambiar com a mão esquerda. E os pedais também, são normais. Acelerador no pé direito e a embreagem com o freio com o pé esquerdo. Os instrumentos no painel, quer dizer, você tem acesso direto, certo? Independente de que seja lado esquerdo ou lado direito, isso daí para nós também é a mesma coisa, independente, certo? Somente da atualização.
Então,
seriam os botões que acendem luz, botões para ligar o limpador de para-brisa, acendedor de cigarro, ventilação, coisas desse tipo.
E os sinais de trânsito lá, como é que são? A sinalização das estradas?
Bom, a sinalização não tem erro, porque é muito fácil, né? É tudo normal, certo? Só que você, quando está dirigindo, você está andando na contramão, certo? Que seria para nós a contramão e que para eles é o certo. E do resto, não tem tanta confusão. É normalmente sinalizado, por isso aqui. Não tem mais problema. Né?
Escuta, e não aconteceu nada assim de novo ou de interessante para você contar para a gente lá?
Bom, de novo foi tudo novo para mim, certo? Interessante ter umas passagens que marcaram bastante, né? Mesmo como eu estava falando na Itália, que a gente vê que a malícia do italiano é bastante grande, eles querem aproveitar e tirar o máximo de proveito do turista, certo? Se o turista não souber fazer as coisas direitinho, ele é bem enganado. Mas Eu lembro de um caso que nós estávamos lá para atravessar uma praça em Roma, a praça onde tem o Coliseu, e uma praça dificultosa para se atravessar por causa do movimento intenso dos carros. E nisso nós vimos que parou um carrinho esporte do lado, e um italiano, logicamente, começou a fazer sinal para a gente. Então eu falei para o rapaz que está comigo, você conhece? Ele falou, não. Eu falei, também não conheço. Em todo caso, como ele estava fazendo um sinal insistentemente, nós fomos ver o que ele queria. Mas ele queria vender lá uns convites de um baile, uma coisa assim, sabe? E que nós estávamos vendo que esse baile não existia, né? Mas no fim, eu acho que o enganado foi ele, em vez de ser a gente, porque nós falamos que nós estávamos numa turma bastante grande, que nós fazíamos questão de ir no baile com ele, mas não podíamos comprar o convite para todo mundo, porque nós estávamos somente em quatro ali e o resto estava passeando em outro lugar. E eu mandei que ele nos procurasse no hotel, num dia lá que eu sabia que nós não estaríamos, e ele ficou empolgado em ir lá vender convite para todo mundo, quer dizer que... Até então, enganado foi ele, não fomos nós. Mas, quer dizer, coisas interessantes, assim, tem de passagens, né? E de interessantes lugares que a gente visitou, porque para nós era tudo novidade, né? E uma coisa bastante bacana, quer dizer, visitar castelos, coisas que a gente fica impressionado com aquela grandiosidade, de ver coisas belíssimas da Idade Média, com que viviam, explicações dos guias, quer dizer, tudo isso para nós foi de grande valia e muito cultural, não
é? E você nunca andou de barco?
Ah, andei várias vezes já.
Como que é? Para mim, porque eu nunca andei.
Bom, olha, de barco em si, a gente tem várias classes, certo? Por exemplo, navio mesmo, navio grande, eu nunca andei. Mas de lancha, eu sempre quase ando, por causa que eu tenho um amigo, e ele possui uma lancha lá em Santos, e vira e mexe a gente vai pra lá. Quer dizer que é quase constantemente que eu ando de lancha. Mas não tem nada demais. É um veículo como o outro qualquer, certo? Mas não tem, assim, atrativos que deixam a gente apreensivo, não. A única coisa para pessoas que não se dá bem com enjoo, assim, essas coisas, né? Quando a lancha fica parada e que fica balançando, porque fica mesmo, não tem jeito. Aí é capaz que faça mal, né? Ou melhor, começa a dar tontura, provocar alguma coisa, né? Mas quando a lancha está andando normalmente acelerada, não tem problema nenhum.
E barco grande você nunca andou?
Não, navio não.
Então você não sabe o que existe, nada?
Não. Os problemas de passear num navio, eu não sei. Eu acredito que sejam piores do que de avião. Devem dar mais enjoo que avião.
E você sempre morou por aqui, né, Adilson? Antigamente existia um meio de transporte aqui em São Paulo, né? E eu lembro quando eu era pequena, eu andava de vez em quando com minha mãe e achava uma sensação. Você chegou alguma vez a andar?
Bom, eu não sei qual é o meio de transporte que você está se referindo, deve ser o bonde. Está. Bom, eu andava frequentemente de bonde, porque quando eu ia para a escola, eu tomava o bonde. E era o único jeito que tinha para ir pra lá. Ou eu ia a pé ou ia de bonde. Então, como nós tínhamos a vantagem dos passos escolares, eu tomava o bonde, que era a coisa mais prática para nós.
E como é que era? Como é que era esse passeio? Como é que era esse veículo?
Era bem pitoresco. Era um veículo totalmente aberto, certo? Com os bancos. Era assim, no sentido transversal aos trilhos, né, no que ele andava. E a gente apanhava o bonde, pegava, quando estava chegando, já trepava no estribo dele, no corrimão, agarrava o bonde e ia embora. Quer dizer, e ainda tem um agravante quando a gente era estudante, né? Fazia questão de não pagar o bonde, mesmo que era com um passe que já era um favor miserável. A gente ficava se escondendo do cobrador, né? Quando o cobrador estava de um lado, a gente pulava para o outro. Quando ele ia para aquele, a gente voltava para o outro, quer dizer. Ficava dando volta até chegar no ponto que a gente descia. Aí descia e ia embora. E o cobrador não sabia que nós estávamos no bonde. Quer dizer, ele deveria saber, porque era a ponto em que todos os estudantes subiam no bonde. E com aqueles uniformes bonitos que a gente usava, aquelas fardas, né? Ele não conseguia distinguir. Alguns pagavam, outros ficavam pulando de cá e de lá. Eles não se preocupavam muito com isso, né?
Você gostava bastante disso?
Eu gostava. Quer dizer, A gente era obrigado a gostar, porque se não era aquilo, tinha que andar. Certo? E para andar não era tão bom, então a gente tinha com bônus.
Hoje você anda de outra coisa, né?
É, hoje eu prefiro andar de carro, que é muito mais confortável. Aliás, eu estava outro dia fazendo uma retrospectiva aqui de quanto tempo faz que eu não ando de ônibus. E cheguei à conclusão que há 6 meses que eu não pego um ônibus. Quer dizer, a gente se acostuma à comodidade, né? Não quer mesmo saber andar mais de ônibus.
Você tem um carro, né?
Tem. É um Chevette.
Como é que tem?
É bonitinho. É branquinho. E é um Chevette normal, certo? Eu acredito que você deve ter visto um Chevette. Mas é um carro pequeno, certo? Bem confortável para quem dirige, porque quem vai atrás não é muito. É espaçoso, de porta-malas, cabe bastante coisa. Satisfaz ao meu gosto, é um carro que anda bem. E não tem dado grandes problemas, somente pequenos problemas de lançamento.
De quê?
Lançamento. Porque todo carro no lançamento sempre tem alguns problemas para serem corrigidos, né? E esse, por ter sido um lançamento assim, bem corrido, né? Foi em poucos meses que idealizaram esse projeto e elaboraram, fez com que deixasse a turma temerosa que fosse um carro que fosse dar problemas. Mas eu estou bem satisfeito com ele, não tem dado problemas maiores, né?
E você tinha um outro carro, né? Quais são as diferenças desse com o outro?
Bom, antes eu tinha e tenho ainda uma Variant. Quer dizer, a Variant é do meu pai, certo? Não é minha. Este, o Chevette, é só meu. Mas, você sabe daquele negócio, que em terra de saio quem tem o olho é rei. E como eu tinha a Variant, eu gostava. Porque era o único meio que eu tinha pra minha comodidade, né? Mas eu gostava também, sabe? Apesar de que no Chevette a gente se sente muito melhor para dirigir o carro, é muito mais maleável do que a Variant, mas ela também não me deu muita satisfação. É um bom carro, é um tipo de carro utilitário. Para as viagens estava ótimo, porque cabia bastante coisa. Para a nossa família também era ideal. E assim, é um carro bom também.
Adilson, mas me diga o que há de atrativo no seu Chevette, tá? Em comparação com a Variant.
Bom, o negócio é o seguinte. No Chevette, olha, eu tenho um conforto interno um pouco melhor do que o da Variant. Apesar de que o tipo de banco do Chevette, ele não é, assim, um banco muito cômodo, mas ele se adapta bem às condições de um carro pequeno. Por exemplo, na Variant, eu não tinha, assim, um tapete, alguma coisa desse tipo, que tornasse o carro, assim, um pouco mais confortável. Já no Chevette, ele é todo acarpetado. A gente se sente melhor dentro do carro por causa disso. Tem console, quer dizer, é um pouco, uma coisa a mais para você colocar alguma coisa, certo? O painel do instrumento é um pouco mais luxuoso. Ele é todo estofado, quer dizer. A direção, uma direção mais esportiva que da Variant, porque da Variant é um tradicional Volkswagen, né? E os instrumentos funcionam muito bem.
Quais são esses instrumentos que tem no carro? Você fala instrumentos, quais são?
Bom, os instrumentos são coisas que todo carro tem. Por exemplo, limpador de para-brisa, certo? O do Chevette, ele tem uma área de varredura para limpar o vidro superior à Variant, mesmo porque o vidro também dianteiro é maior. E ele funciona bem suavemente, quer dizer, as paletas funcionam normalmente, limpam direitinho, com duas velocidades para chuva fraca e forte, né? Esse, por exemplo, tem acendedor de cigarro, que eu acho que é uma coisa indispensável no carro, iluminado, quer dizer, que já é um luxinho a mais. Tem um desembaçador com um motorzinho para dar, ao mesmo tempo, ventilação e desembaçar o vidro, que na Variant também não tinha, era só uma ventilação natural, e esse já tem uma ventilação forçada. Os instrumentos, ele tem um pouco mais de segurança na parte de estabilidade. A Variant não tinha tanta estabilidade nas curvas como tem o Chevette. Já tenho percebido isso sensivelmente. Quanto à parte de segurança, existe um botãozinho na direção que quando você está parado em algum lugar, assim, para trocar um pneu ou mesmo em estrada por algum problema, aquele botão você dispara e fica acendendo as luzes dianteiras e traseiras intermitentemente, até você solucionar o seu caso. Coisa que já na Variant não tinha. A coluna de direção também. Você tem um sistema que, por acaso, se você der uma batida de frente bem grande, você não chega a se machucar por bater o peito na direção. Como nos outros carros a coluna de direção é fixa, os seus, sei lá, se você bater, os ferimentos seriam muito maiores. No Chevette, essa coluna de direção, ela tem um sistema que quando há um choque e você vai com o peito de encontro ao volante, ela é composta por umas buchinhas de nylon que elas rompem, então essa coluna ela desce amortecendo o choque do peito contra o volante. Quer dizer, é uma coisa de segurança, ninguém quer bater, é lógico, mas se por acaso um dia isso acontecer, você se sente um pouco mais protegido. Esses pequenos itens fazem com que a gente goste um pouquinho mais do carro, não é? A parte de instrumentação, que seria o velocímetro, o relógio, medidores de gasolina, temperatura, são bem visíveis, bem iluminadas. Tem fácil acesso de leitura, não tem ofuscamento nenhum. E a gente se sente muito bem instalado no carro, porque é tudo fácil, certo? A dirigibilidade do carro é ótima, tem uma boa performance de andar assim normalmente, né? E satisfaz, porque é um carrinho rápido, veloz, ágil, que eu acredito que, em comparação ao Fuscão, que seria o carro competitivo, o Chevette seja superior.
Você já sofreu algum acidente de carro?
Já sofri vários acidentes de carro, sendo que um deles foi o mais drástico, foi um capotamento. Nós tínhamos um Gordini, e uma ocasião na Avenida Sena Madureira, por uma fechada de um outro carro, eu perdi o controle, e talvez um pouco inexperiente naquela época, que já vai para uns 8 anos esse acidente, eu não soube controlar direito o carro e desgovernou, então eu rolei de uma pista para outra que tem... elas são em desníveis uma com a outra. Então, parar na parte de baixo, rolando naturalmente, mas sem consequências assim muito graves para mim. Porém, o carro não sobrou muita coisa.
E os outros? Que tipo de acidente foram?
Ah, os outros foram coisas normais. Que a gente sai com um som de casa, da frente breca e você não breca, entra atrás. Quer dizer, ou então você está parado no farol esperando abrir, vem um e bate atrás da gente sem ter visto. Ou então por um descuido, qualquer coisa desse tipo, ou então você vai fazer uma curva, vem o outro e faz a curva fechada e bate em você também, quer dizer... É coisas corriqueiras que quem tem carro, vira e mexe, está sofrendo isso, né?
E você nunca chegou a se chocar com alguém? Como é que foi? Nunca aconteceu isso?
Não, já chegou, assim. Eu já bati, mas coisa assim, leve. Quando eu estava indo para a faculdade um dia, e era um daqueles dias que a gente não tem vontade de sair da cama, mas é uma condição imposta para a gente frequente a aula, porque se a gente não vai aquele dia, perde uma série de coisas, então a gente precisa ir. Então eu saí com o carro da garagem, já meio assim, com sono, né? Coloquei os livros no banco do lado do motorista, e eu estava indo na mesma rua que eu moro. Na minha frente estava indo um outro carro, mas chegou na esquina, ele brecou, e acontece que eu estava ajeitando os livros ali do lado do assento, estavam caindo, e eu não percebi que o rapaz tinha brecado, e eu entrei atrás da traseira dele. Quer dizer, coisa assim, entende? Sem muita importância, mas que deu para a gente fazer um pouco de discussão quando a gente bate as conversas normais, né? Você que é o culpado, você que não brecou, você que descuidou, aquele negócio todo.
Se você tiver que viajar, que tipo de transporte você prefere?
Bom, eu preferia mesmo, para viagens por mais de 3 ou 4 horas, avião. Mas para viagens mais curtas eu prefiro o carro mesmo, porque a gente tem muito mais condições de andar para cá para lá, entende? É muito mais fácil a gente estar com o carro, cisma de algum lugar, vai, não tem problema. Agora, para viagens longas eu prefiro o avião por ser mais rápido e por comodidade. que um avião é um ótimo meio de transporte, viagem mais curta, né? Apesar de ser longa distância, porém curto o tempo de voo.
E que tipo de conforto você tem no avião que você não tem no carro?
Não, o tipo de conforto principal é não dirigir, certo? Eu vou no carro e sou obrigado a ficar com uma tensão tremenda na estrada para evitar qualquer coisa, né? E no avião a gente vai despreocupadamente. Quer dizer, a gente é servido, toma uma bebidinha, né? De preferência um uísque, come alguma coisa, que tenha aquele lanche normal. Quanto menos você espera, você já está aterrissando. Agora no carro não, a gente é obrigado a ficar dirigindo um tempão. Se quiser comer algo ou beber alguma coisa, tem que dar aquelas paradas e não vê a hora de chegar, continua depressa, quer dizer, nem para direito, né? E quando chega no lugar, às vezes você está cansado, porque ao passo que com o avião você chega, você está totalmente desperto.
Uhum. E que tipo de pessoa é que se serve no avião, que serve os passageiros?
Bom, as pessoas normalmente são as aeromoças, né? Os ajudantes de bordo também tem uns rapazes que eu não sei se são copiloto, não é copiloto, não. São ajudantes de bordo mesmo. Mas eles que nos atendem, quer dizer, qualquer coisa que a gente precisa é só chamá-los, eles são muito solícitos, fazem tudo pra gente, quer dizer, é ótimo, entende? Sobre o sentido de conforto e bem-estar, pra gente é o ideal.
Você falou em trem, né? Você viajou na Europa de trem. E aqui no Brasil, você nunca viajou de trem?
Ah, eu viajei muito de trem aqui no Brasil. Eu, quando eu frequentava a faculdade, e que eu não dispunha de condição própria, meu pai usava o carro, então não era todas as vezes que eu podia ir de carro para lá. E quando eu ia a pé, quer dizer, a pé em termos de tomar condução, eu voltava com um rapaz que morava em Itaquera. Então ele ia de São Bernardo para Itaquera, via Santo André. Então eu parava em Santo André e de Santo André até aqui eu tomava o trem. E descia na estação da Moca, que tem uma estação aqui. Então ficava perto. Apesar de não gostar de andar de trem, mas era um meio de transporte para mim rápido e fácil, né? Em virtude da comodidade de pegar uma carona com um rapaz que estudava também lá e morava em Itaquera.
E no trem nunca aconteceu nenhum episódio interessante? Porque eu também viajei muito de trem. Cada dia acontecia uma coisa diferente com você.
Não, episódio interessante não, porque normalmente nós íamos em três ou quatro rapazes, a gente fazendo uma bagunça normal, entende? Porque a gente já saía cheio da faculdade e louco para dar risada com alguma coisa, então a gente inventava mil coisas, né? E ficava falando assim, a frequência do trem no Brasil é um nível bem pequeno, e pequeno eu quero dizer no sentido de baixo, né? Nível baixo. E coitado das pessoas que viajam ali, são por necessidade de não poder pegar uma condução melhor, talvez, porque aqui no trem, no Brasil, o trem é encarado como um transporte medíocre ainda, como que, quando que poderia ser bem melhorado. E é o melhor meio de transporte. Então a gente vinha comentando, então, falando sobre empregos e estágios, não sei o que lá. E eu lembro que uma vez nós estávamos conversando sobre empregos e os colegas meus, para provocar as pessoas que estavam em volta, falavam assim, que se naquela época, em 64, ele falava que se quando ele formasse, ele ofereceria um emprego para ele de mais ou menos uns 5 mil cruzeiros, ele nem se mexeria, entende? Porque ele queria dar coisa bem maior. E coitado, aquela pessoa, o pessoal todo humilde ali em volta, lógico que houve a gente conversava alto, né? Ficavam olhando pra gente com os olhos espantados, pensando que são os magnatas do petróleo. Mas coisa desse tipo assim, entende? Pra farra, né? E brincadeira. Não tinha, assim, coisas excepcionais, né? Coisas normais, quer dizer, quando a gente viaja assim, de trem, o sentido é chegar mais rápido em casa e a gente não tem vontade de muita coisa. Uma vez ou outra que a gente fazia essas brincadeiras para passar o tempo.
E para viagens mais longas, você nunca utilizou o trem?
Não, nunca utilizei trem para viagem mais longa. Sempre foi de carro ou ônibus, ou, no caso, avião para o exterior. Mas aqui não, aqui nunca fui para nenhum lugar, outro estado, principalmente de trem. Sempre de ônibus.
Mesmo para o Rio?
É, mesmo para o Rio. No começo, nós, quando não tínhamos carro, a gente pegava ônibus normais, certo? De transporte como Cometa, né? pássaro marrom, naquela época era pássaro marrom, nem existia ainda o cometa. Porque, como eu havia falado no começo da palestra, nós temos uma tia que mora no Rio, e de vez em quando, uma vez por ano pelo menos, a gente ia até lá, na época de nossas férias. Então era o único meio de transporte era o ônibus mesmo. Depois que nós compramos o carro, nós temos carro já desde 61, aí sempre era de carro. Nunca mais andamos de ônibus para passar de um estado para o outro.